mais uma vez trazer aqui no nosso espaço, né, o destaque a uma empresa, né, que faz a diferença aqui na cidade, né? A gente gosta de sempre aplaudir, valorizar o que as empresas fazem pelo social, pelo desenvolvimento socioeconômico da cidade. É isso que realmente faz a diferença, né? Dar emprego é muito importante, colocar no mercado um produto com tecnologia, inovação, solução. E dias atrás, como já disse, fomos convidados para estarmos presentes no jantar de 20 anos da Copermac, uma empresa que trabalha com soluções inteligentes para incubação e transportes de pintos e ovos. Está aqui no bairro São Pedro, na área industrial, um grande parque fabril, né? E nós vamos hoje conversar com o senhor José Carlos, que é diretor, né? Uma empresa que tem uma gestão diferenciada e que ele vai contar também aqui. Eu começo já parabenizando pelo evento de aniversário, senhor José Carlos. Bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia aos radio-ouvintes. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui nesse programa, né? E ponto de encontros, entende? Falar um pouquinho da Copermac desses últimos 20 anos, né? Agradeço, então, pela participação no evento. Foi um evento para comemorar, né, os 20 anos da Copermac. Copermac é uma empresa, é uma cooperativa, né, que tem uma gestão participativa. É uma empresa que tem 17 sócios e temos cerca de 105 contratados seletistas.
Eu achei interessante quando vocês contaram, você e outros também diretores, né, cooperados, né, sobre o início da empresa, que teve dificuldade, que começou devagar e foi enfrentando o mercado, colocando seu produto, seu jeito de trabalhar, e venceram. E hoje é um sucesso, não é?
Exatamente, né? O princípio foi bem difícil, porque se uniu um grupo de trabalhadores para tocar um negócio, uma empresa, e faltava experiência, faltava uma série de questões legais também para poder construir essa empresa e poder fazê-la funcionar. Mas foi se resolvendo essas questões aos poucos e rapidamente conseguimos colocar a empresa num caminho que foi crescendo ao longo desses 20 anos, né, e conseguiu se estabelecer bem e hoje tem uma excelente participação nesse mercado que nós estamos inserido, que é um mercado de máquinas incubadoras, né? Essas máquinas transformam o ovo em pintinho, né? Então é uma fase ali da avicultura, né, que ela é muito importante, né? Nós temos um equipamento hoje que tem uma excelente tecnologia, ela é equiparada as melhores do mundo em termos de tecnologia para incubação de ovos. E nós contamos hoje com as maiores empresas do Brasil nessa linha de produção, como a JBS, como a Aurora, como o Grupo Pluma, enfim, os maiores grupos desse ramo são clientes nossos e a gente tem muita satisfação em poder atender e servir de maneira que satisfaça essa clientela, né?
Uhum. Interessante para a gente que é leigo, né, saber como é que funciona a incubação, né? Quanto tempo os ovos ficam ali, quanto tempo, né, nasce o pintinho, né? Como é que funciona o transporte também, até porque trabalho também com a preparação de caminhões especiais para isso, né?
Exatamente.
Como é que funciona a incubação?
A incubação de ovos de galinha, ela tem um processo de 18 dias, os ovos ficam em incubação, que é uma máquina que ela é preparada para que propicie, né, uma incubação excelente para que tenha o nascimento de um maior número de pintinhos possível, né? Uhum. Então, assim, a máquina incubadora, ela tem um sistema automático, né, que ela controla temperatura, controla umidade, ventilação e nível de CO2. Então, tudo isso em conjunto. E a máquina, ela faz um trabalho que depende da idade, né, das galinhas que colocaram os ovos, ela tem uma necessidade de controle de temperatura, por exemplo. Né? Então, a máquina, ela conversa com
todo o sistema. Uma galinha mais jovem, uma galinha mais velha, diferencia
também a necessidade de temperatura, de umidade e tudo mais.
Uma média de 18 dias para nascer o
filho. 18 dias ela fica dentro da máquina incubadora. Daí ela é tirada os ovos da máquina incubadora e colocada em outra máquina que se chama nascedouro, né? E lá nascem os pintinhos, né? Em 2-3 dias, aí depende. Geralmente é uma faixa de 514 horas, mais ou menos, que é o ciclo de incubação e nascimento. Uhum. É a forma mais rápida de se obter proteína, né? Por isso que tem esse crescimento, né, no mercado de frango, porque hoje é a proteína mais rápida e mais barata, consequentemente. Né?
Com certeza.
O consumo per capita no Brasil vem aumentando ano a ano. Hoje está em torno de 45 quilos per capita o consumo do frango, né? Consumo da carne de gado está em torno de 40 quilos per capita. Então, ao longo das últimas décadas, a carne de frango, o consumo ultrapassou a carne de gado.
Né? O mercado oscila muito com relação a consumo?
Com relação a consumo, oscila um pouco, mas vem sempre numa crescente. Se a gente observar, né, ao longo dos anos, a carne de frango tem aumentado o consumo. Né? Uhum. A produção esse ano para o Brasil se estima em 15 milhões de toneladas, né, de frango. O ano passado chegou perto desse número também. Então, ele vem crescendo um pouquinho ano a ano, tanto a demanda interna quanto a exportação, que o Brasil hoje é o maior exportador do mundo de carne de frango.
Dizem que o Japão compra muito frango, né? Os países asiáticos, enfim. Né?
Verdade. O maior comprador ainda é a China. Né?
A China.
Depois vem os Emirados, os Árabes ali. E em seguida vem o Japão. Não sei exatamente essa ordem, mas é entre os cinco maiores aí compradores.
Aliás, a China é maior em tudo, né? Porque nós temos 213 milhões de habitantes. A China tem 1 bilhão e 400 mil. É muita gente para comer.
Exatamente.
Né?
É muita gente para alimentar.
Né? Exatamente. Impressionante. Aqui no Brasil, tem algum estado assim, especial que adquire mais os produtos de vocês, da Coopermac?
Os estados que mais produzem, né? Hoje é um destaque o Paraná, né? Que produz muito frango. O mercado de São Paulo produz muito, o Rio Grande do Sul, a parte central do Brasil está crescendo bastante, né? Uhum. Então nós temos clientes em todas as áreas do Brasil, assim, nós temos bem diversificado, né, a produção de frango. Uhum. Inclusive no Nordeste também se produz bastante, né? Geralmente se atende muito à demanda local e aí o excedente é exportado. Né?
Como é que funciona o transporte de ovos ou de pintos, né? Porque os caminhões também seguem a mesma linha tecnológica de segurança, enfim, não deve ser fácil, né?
Sim, nós também trabalhamos nesse mercado, né? A gente fabrica furgões que têm um sistema ventilado, né, que ele proporciona um conforto térmico para os pintinhos, né, onde o pintinho sai do incubatório, onde nós chamamos, onde nasce o pintinho, né, ele vai para as granjas, onde é criado até chegar no ponto de abate, que é um ponto médio de 2,2, 2,3 quilos para ser abatido. Né. Uhum. E esse transporte é feito, nós preparamos os furgões, né, com sistema de ventilação, sistema de aquecimento, né? Controle de CO2, justamente para que o pintinho saia da planta de incubação ou do incubatório e chegue na granja numa situação confortável, para que ele não fique abatido no caminho por conta do calor ou do frio ou qualquer outra intempérie de tempo. Né? Então ele tem que chegar lá com boa condição saudável para poder ter um crescimento, né, e rápido e chegar no ponto de abate no menor tempo possível. Né?
A incubadora faz o papel da galinha, né?
Exatamente. Em grande escala. Né?
Né?
Uma incubadora grande hoje, ela tem a capacidade de 129 mil ovos.
Nossa,
uma máquina.
129 mil ovos?
Exatamente.
Impressionante. É. E uma incubadora, claro, para cada cliente, cada necessidade, né? Um produto específico, uma quantidade, né? Mas existem várias escalas de capacidade de ovos, né?
Sim, claro, sim. Né? Tem escalas menores também, né? A partir de 4.200 ovos, depois vai crescendo, né? Até chegar a 129 mil ovos. Uhum. Máquinas pequenas que se usam, às vezes, em laboratórios, outras aplicações, outro tipo de aves, né? Uhum. Aves exóticas, por exemplo. Mas o carro-chefe do mercado é a máquina incubadora tamanho maior, né? Você tem ideia, nós estamos produzindo um pedido agora para 74 incubadoras de 129 mil ovos, para uma planta só de incubação.
Caramba, que legal isso. Eu sempre fico impressionado, não só com a tecnologia que se emprega nessas fabricações, mas todo o resultado que a empresa consegue trazer no meio onde ela vive, empregos, né? Mas esse modelo da Coopermac é algo que chama atenção, porque serve também até de exemplo para outros segmentos também, né, José?
Exatamente. O modelo cooperativo ele está crescendo no Brasil, né? E há 20 anos atrás se comentava muito sobre essa maneira de trabalhar em cooperativismo, né? Então, a Coopermac, no caso, nasceu nesse momento, né? A cooperativa ela tem um estatuto, né? O estatuto ele rege normas de como deve trabalhar. Existe uma lei, né? Uhum. Do cooperativismo, onde nós devemos trabalhar em cima das questões legais ali. E esse estatuto ele prevê uma série de medidas e normas onde os sócios têm que trabalhar e se conduzir através dela, né? Então, tem crescido muito no Brasil e o cooperativismo ele está abrangendo várias áreas, desde áreas simples como indústrias extrativas, catadores de lixo, produtores rural pequenos, produtores de leite, né? E até na indústria também, né? Se você observar, hoje tem grandes indústrias no ramo cooperativista, tem muitas instituições financeiras no ramo cooperativista e tudo isso vem crescendo. É um modelo que não é novo, né? Ele já existe na Europa há séculos, né? Uhum. E no Brasil um pouco mais novo, mas está crescendo bastante. É uma forma diferente, né? Mas ela também trabalha bem, tem algumas... alguns benefícios fiscais na parte de tributação. Né? Uhum. E, enfim, conseguimos, com esse modelo, né, crescer. No início foi difícil porque é um grupo de pessoas que eram empregados seletistas. Né? Uhum. Aí, de um momento para outro, passaram a ser patrões.
Pois é.
E até todo mundo compreender, né, que não tem mais as vantagens de ser empregado, mas tem... Né? Muita responsabilidade de ser patrão.
Verdade.
Isso tem um processo para ter um entendimento. Né?
A gente conhece algumas pessoas da empresa que trabalham ali mais ao seu redor, né?
Sim.
Também sócios. E as histórias contadas no jantar de 20 anos, né, foram emocionantes e profundas, de gente que estava ali já há bastante tempo, de outros segmentos do mesmo local. Né? Enfim, foi uma continuidade a partir dali, 2003 para cá, né? E foi uma superação, foi um susto, porque de colaborador você passa a ser patrão.
Exatamente.
Né? E aí tem uma parcela de não só de colaboração, mas de responsabilidade também. Mudou todo o ambiente, né?
Muda tudo e são paradigmas, né, que tem que ser quebrado. Precisa de muita conversa, né, muito ensino, né, muito entendimento, né, de pensar... Isso tem que se voltar para o mercado, as exigências do mercado. E os interesses pessoais têm que ficar em segundo plano nesse momento, né?
Uhum.
Porque são vários números de sócios. Diferente de uma empresa que tem um proprietário, né? Ele toma a medida que ele achar que é devida e tal, e assume a responsabilidade.
Uhum.
Quando é um grupo de pessoas, né? Aquelas pessoas que conduzem, né? Ela tem que levar o conhecimento de toda essa responsabilidade, né? E a questão pessoal, individual, tem que ficar em segundo plano. Porque se o que interessa é a sobrevivência, o progresso da empresa, então, primeiro tem que se ir atrás de do aquilo que o mercado precisa, né? De atender Exato. O mercado para a empresa poder estar capacitada a atender e poder crescer.
O colaborador que trabalha com vocês, aquele que está entrando na empresa, ele necessita já ter assim, um conhecimento técnico da área, faz um curso, como é que funciona?
Não necessariamente, nós temos colaboradores em vários estágios, né? Pode entrar como um aprendiz, né? Para trabalhar no processo produtivo, chão de fábrica. A fábrica funciona basicamente como uma metalúrgica, né? Onde tem processo de corte, usinagem, estampagem, solda. São vários processos dentro da empresa. E também, somado a isso, nós temos o processo de trabalhar com polímeros na fabricação de placas de fibra de vidro, né? Que é o que compõe o gabinete da máquina incubadora. Né? Uhum. Então, são vários processos dentro dessa indústria, né? Para se chegar ao produto final.
A empresa se encaixa, então, dentro do segmento metalúrgico.
Metalúrgico.
É isso, né?
Exatamente.
Então, são grandes painéis fechados, né? Com a temperatura ideal para...
Exatamente. O coração do negócio seria a parte de controle eletrônico, né? Uhum. Que isso é algo desenvolvido dentro da cooperativa. Nós temos pessoal de engenharia, né? que trabalha sempre tentando melhorias contínuas do produto, né? Inclusive, nós estamos agora para lançar um novo sistema eletrônico de controle da máquina incubadora, né? Que nós vamos estar expondo ele na próxima feira de avicultura, que se chama Ciaves, que ela é feita a cada 2 anos lá em São Paulo, no complexo Anhembi. Uhum. Né? Então, nós estaremos lá para lançar esse novo sistema, que é um sistema muito mais avançado, né? Um sistema com muitas conectividades, onde é possível trabalhar com várias ferramentas, ela vai ter conectividade com internet, com Bluetooth, com IA. Então, vai ser um produto muito mais inovado, né? Porque hoje a questão da informação na indústria, ela é, não diria importante, né? Ela é
fundamental,
né? E assim, tudo isso a gente tem trabalhado para que o nosso produto, né, ele esteja sempre competindo com as maiores do mundo, né, e que possa estar na vanguarda do mercado e ter essa participação de mercado que nós temos hoje. Né? Hoje, no Brasil, nós temos a maior participação de mercado no nosso segmento. Né?
Ah, é?
Exatamente.
Parabéns. O frango que você come, né, o frango que chega à sua mesa, né, nasce através de uma tecnologia, né, de alta performance e cada vez mais superação. Né, porque as coisas não param nunca. Né? Você falou em feiras. As feiras são grandes vitrines onde você se coloca lado a lado de outros também produtores, né, não só nacionais e internacionais. Mas elas trazem uma grande visibilidade e sempre bons e novos negócios, né?
Exatamente. A feira é uma vitrine para a gente expor os nossos produtos, né? E ali se reúnem produtores de todo o segmento da avicultura e da suinocultura também. Uhum. Então ali você observa o que tem de melhor, o que tem de mais moderno. E é um momento para receber o cliente, né? Para colocar as novidades, para saber dos negócios, prospectar negócios. É um momento muito importante, né, para a gente participar.
É o tipo de segmento que também requer bastante dedicação técnica no atendimento ao cliente. Né? Desde do transporte, a instalação, deixando tudo funcionando. Então o pessoal viaja bastante também, não é?
Justamente. Nós temos uma equipe grande que faz atendimento para montagem de equipamento, para assistência técnica, para treinamento, porque nós, quando vendemos uma planta nova de incubação, nós temos que montar, fazer o startup, né, a posta em marcha dos produtos e treinar o pessoal para trabalhar nos equipamentos. Né? Uhum. Então, tudo isso é feito. O atendimento pós-venda, que nós trabalhamos muito em cima disso, porque ele é muito importante, né? Ele fideliza o cliente. Então, claro. E a assistência técnica também fideliza o cliente, nós procuramos trabalhar muito bem isso, temos uma equipe grande para trabalhar isso. Isso tem dado resultado ao longo desses 20 anos.
20 anos da Copermac, né? Soluções inteligentes para incubação e transporte de pintos e ovos. Eu tenho curiosidade, viu, de conhecer como é que funciona. Eu entrei na empresa já uma vez, mas se você me permitir, um dia irei lá. Eu sou curioso, não é à toa que me chama de bicudo, né? De conhecer um pouco mais como é que funciona. Certa vez eu fui na Chapan, seu Jair Meneghel, meu xará, me levou lá na empresa para ver os robôs que fazem as soldas nos quadros de motos, né? E tenho curiosidade também para ver como é que funciona as novas cerâmicas também. Enfim, tecnologia em tudo, né?
Já está convidado, então, para visitar a nossa empresa e conhecer um pouquinho sobre o nosso produto, a nossa forma de trabalhar. Está convidadíssimo, não tem... Será um prazer para nós recebê-lo lá, com certeza.
Irei sim. O Vilmar Favro já está aposentado? Eu falei, Vilmar, você já... Agora está... Bicudo, eu vou tirando o pé do acelerador devagarinho.
É verdade. O Vilmar é um grande colaborador nosso, está desde o princípio, né? Uhum. Ele trabalha na área comercial e viaja bastante, contribui muito para a empresa. E o Vilmar tem falado, né? Ah, eu estou cansado, na hora de parar, mas continua lá conosco.
Porque ele gosta muito, né?
Gosta muito,
certo. Gosta muito. Então, ali na área diretiva, ali trabalha você, o Vilmar.
O Adilson. Né? Temos a Cida também, que está agora fazendo parte da direção. Uhum. Nós temos uma diretoria com três membros, né? Certo. E temos um conselho fiscal que tem três membros efetivos e três suplentes, né? Esse é o quadro de comando da Copermac. Uhum. Né?
Os cooperados todos atuam em algum setor dentro da empresa ou há cooperados também que atuam por fora, paralelamente, ou não estão dentro da empresa?
Todos atuam dentro da empresa, né? Certo. Cada um tem uma profissão, tem um posto onde atua, né? Uhum. E cada um contribui com a sua parte.
E, né? É por isso que é um sucesso, funciona bem, né? Imagino que essa é a fórmula do sucesso, né? Todos trabalham sintonizados, conectados, sabem muito bem a trajetória da empresa, de onde que ela veio, onde ela está e para onde ela quer ir, porque não para de crescer, né?
Exatamente, né? E assim, esses últimos 20 anos foi um desafio para nós chegar nesse estágio que nós chegamos, mas não é motivo para relaxar, porque se nós olharmos para frente, né, a próxima década vai ser um desafio, quem sabe, maior, né? O que a gente tem observado no mercado hoje, né, é que a modernidade, a tecnologia, ela avança de uma maneira muito veloz, né? E existe hoje uma corrida entre as indústrias, principalmente, né? Uhum. Para poder acompanhar, né, todo esse movimento de tecnologia para manter uma empresa no topo, para manter a clientela, né? Então, hoje nós estamos falando de indústria 4.0, né? A partir de 2021, hoje já falamos de indústria 5.0, né? A tendência, né, até ouvindo os especialistas, o que falam até 2030, 25% dos postos de trabalho da indústria vão desaparecer.
Assusta um pouco, né?
Assusta bastante. É, né? Né? Então, assim, é o homem trabalhando com a sua inteligência, com a sua intuição, com a sua capacidade, em conjunto com a máquina, para poder produzir mais, produzir com mais qualidade e melhor. Então, essa interação, ela vai ser necessária para a indústria continuar em evidência. Né? Uhum. E tem que ter um grande movimento nesse sentido, né? De investimento em tecnologia, em processo, né? Investir em pessoas muito mais capacitadas, uhum, para poder conduzir todo esse processo.
E a gente olha a medicina, o nível que ela chegou, né? A medicina, a operação até consultas à distância é uma coisa já antiga, né? Mas as cirurgias de alta complexidade, inclusive, usando tecnologia de ponta, isso é assustador. Mas é tudo para ter mais assertividade e chegar, né, no objetivo, né, na função que se quer, né? A gente fica avaliando, né, uma incubadora que faz ali o papel da galinha, né, que em 18 dias nasce o pinto permanece ali mais um tempo. Aliás, depois que o pinto nasce, ele fica na incubadora ainda antes de vir a temperatura normal, ele fica mais quanto tempo ali?
O pintinho nasce e ele é levado, né, para um aviário, como chamamos, né, para ser criado. Normalmente ele fica ali 42 dias aproximadamente, né? Depende da genética, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Hoje se conta até em horas isso, né?
Exato.
Então, assim, ele tem que chegar num peso ideal para abate, né? E aí dali, quando chega no peso ideal, ele é levado para um abatedouro, né, onde ele é abatido. E depois é levado ao mercado e o frango que nós encontramos no mercado.
Mas quando ele nasce lá na incubadora, né, quebrou os ovos, nasceu, ele permanece ali naquele espaço por quanto tempo? Ou logo eles...
O pintinho, o ovo sai da máquina incubadora e é levado para a máquina nascedora, é uma outra máquina, né?
Ah, certo.
Então ali ele fica em torno de 3 dias, nasce, todos os pintos que tiverem que nascer, nasce, né? Em geral, assim, uma média de 85%, 86%. Depende da idade da fêmea, ele pode chegar a 90%, mas se a fêmea tem uma idade assim, de 80, acima de 80 semanas de postura, ele rende um pouco menos, chega a 75% e tal, né? Então, assim, em média, dá 86% de aproveitamento.
É bom, né?
E ali na máquina nascedora, durante esses 3 dias... Eles vão nascendo, né, durante esses 3 dias. Quando chega no final dos 3 dias, tudo que tiver que nascer já nasceu. Eles são tirados, né, separados da casca que tem junto ali com as bandejas e tal, colocado em caixas, e aí ele vai para as plantas que vão ser de engorda ali, né?
Processo bastante manual também, certamente muito higiênico, né? Imagine como é um cenário desse, né?
É assim, hoje... já não está tão manual, né? Que tem, estão fazendo a automação das plantas, né?
Certo.
Tipo assim, o pintinho sai da máquina nascedora, já entra numa correia, ele já vai ali, é virado, a bandeja, né, onde está os pintinhos dentro, vira, aí os pintinhos caem numa esteira, vão, são colhidos, selecionados, a sujeira vai para um local, o pintinho vai para outro, ali é feito a sexagem, por exemplo, né? Macho para um lado, fêmea para o outro. Ali já feito a vacina do pintinho hoje, já é feita no ovo, não mais no pintinho, né? Então, por exemplo, passa uma bandeja, passa com 84 ovos, a máquina de vacina ela baixa e vacina os 84 ovos de uma vez, põe isso numa esteira, ela segue adiante. Então, tudo isso já tem uma certa automação. Tem automação hoje para empilhar as caixas, para levar de uma parte para outra e tal. Então, tem bastante automação hoje já no mercado.
Com tanta automação, o ser humano muito mais observa e fiscaliza do que põe exatamente a mão, né?
Exatamente.
Em todos os setores, né? Embalagem, transporte, muito legal isso. Parabéns a todos da Coopermac, trabalhei lá quando era Petersimi / Rooster, né? Foram estágios, etapas, né? Até chegar à Coopermac, que agora com 20 anos comemora esse momento positivo, bom, de produção, de geração de emprego, né? E de solução de mercado, é isso que a empresa faz, né? Ela leva soluções, né?
Exatamente.
Parabéns, José Carlos, viu?
Obrigado. Nós fizemos, quando um cliente quer produzir, quer uma planta nova, nós fizemos todo o projeto, né? Inclusive o projeto da parte da construção civil, a planta baixa, né? Nós oferecemos soluções na parte de climatização, e na parte, damos todo o suporte para o cliente poder fazer uma obra dentro dos parâmetros necessários, dentro das normas necessárias. Né? Temos uma equipe que faz todo esse trabalho para entregar a solução completa para o cliente. Né?
Que legal a gente conhecer, né? E a gente vai fazer muito mais vezes, trazer empresas que têm que atua num segmento diferenciado, curioso. A gente fica curioso, né, para saber como é que funciona. E a Copermac, nesse modelo, como já destacamos, eu faço questão até de repetir, né, tá dando muito certo, né? Já deu certo. Agora é só manter e trabalhar cada vez mais, né? José Carlos, muito obrigado, parabéns. Foi um prazer conhecer um pouco mais da empresa, a qual nos convidou, lembrou, convidou a Marconi também para estar junto no jantar de 20 anos. E a gente achou por bem trazer aqui para falar um pouquinho para a nossa audiência como é que funciona nos bastidores a produção e o atendimento a esse mercado que também é competitivo, né? Que necessita tanto, né? Mas aqui na região é a única empresa no setor, né? Ou tem outras?
Não, nesse nosso segmento de máquinas para incubação, somos só nós mesmo, né? Uhum. Tem outras empresas que trabalham nos segmentos seguintes, né? Que fabricação de equipamento para galpão, para criação de frango e tal. Certo. Aí tem bastante. Uhum. Mas nesse segmento de máquinas para incubar, somos nós aqui, né?
Muito obrigado. Parabéns a você, a todos os diretores, aos colaboradores, né? Que lá em 2003... acreditaram que dava de criar um novo modelo e deu certo.
Obrigado, Jair. Obrigado a paciência dos radio-ouvintes por estar aqui ouvindo, né? Estendo o agradecimento a toda a equipe da Copermac, né? Que trabalha firme a cada dia aí.